Mas dá bom dia, boa tarde, boa noite para burro ou para jumento. Tem horas que você não tem que falar tanto, ainda mais sobre assuntos que são extremamente politicamente delicados. A Carla Zambelli não deveria ter dado esse tipo de entrevista. Deu. Se desgastou com o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a relação entre ambos agora está meio que azeda, embora oficialmente talvez nenhum nem outro vá efetivamente admitir. O ponto certo é preciso aguardar o retorno de Jair Bolsonaro. Ele já anunciou que volta ao Brasil, já antecipou que fará oposição, ele só precisa agora definir como será essa oposição. A oposição tem que ser construtiva e não uma mera oposição de reclamar de Luiz Inácio Lula da Silva, porque isso não vai levar ele a lugar nenhum.
Serrão, até porque o ex-presidente lá nos Estados Unidos, ele já falou, ele usou essa expressão, oposição construtiva. O PL está falando sobre isso também, o partido dele hoje teve uma reunião para falar como será essa oposição, até já criticando a intenção do governo em, digamos, de forma assodada, derrubar uma série de medidas tomadas pelo governo anterior de Jair Bolsonaro e tudo mais. Ou seja, isso está sendo construído pelo partido de forma orgânica, organizada. Vem essa entrevista da deputada Carla Zambelli, que é do PL, é sempre bom informar, e coloca uma nuvem sobre tudo isso. Ou seja, é isso que você disse, falou demais num momento e outro. Uma entrevista grande como essa, a chance de falar muita coisa é enorme, tal como foi feito.
E veja bem, a oposição no Brasil, ela não tem que ser necessariamente ao Lula, não. Você tem que ser, a pauta propositiva tem que tratar também de questões políticas, por exemplo, o aprimoramento do sistema eleitoral, que é algo que é super importante, foi alvo de problemas nessa eleição. Então, esse é um assunto que tem que entrar em pauta. Questão da reforma política também é outro assunto que deveria entrar nessa pauta construtiva de Bolsonaro. Então, tem muita coisa séria para tratar e não se deve perder tempo com bobagem, com factoide e nem com essa oposição permanente a Lula, porque essa briga de um com o outro só interessa a ambos. Enquanto isso, vai ter gente correndo por fora aí para pensar já na disputa à presidência em 2026.
Serrão, vamos só à frase talvez mais polêmica de toda essa entrevista, ou a reação a essa entrevista, que na verdade foi dito pela jornalista Mônica Bergamo, de que o presidente Bolsonaro teria acusado Zambelli de traição. De novo, a jornalista não apresenta nenhum fato em relação a isso, só diz que interlocutores. Bom, interlocutores pode ser muita gente, pode ser absolutamente ninguém. Mas enfim, isso acabou sendo também usado para a repercussão dessa entrevista.
E gerou aquela tal da fofoca de que a Zambelli teria feito algum tipo de acordo com o ministro Alexandre de Moraes para resolver a situação dela. Isso não cabe, não bate bem essa relação, até porque o ministro Alexandre de Moraes não se atém a ter conversinhas, ainda mais com o pessoal que ele considera da oposição. Então, essa versão aí é bem esquisita.
Vai precisar de fatos. Sem fatos não dá para ir adiante. Obrigado, Serrão. Bom, vamos falar um pouco mais ainda sobre os impactos que o caso de Vaca Louca no Pará podem trazer à economia brasileira. A gente conversa agora com o professor Roberto Rodrigues, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, seja bem-vindo.
Obrigado, Piotr. Boa noite a você.
Professor, nós ouvimos há pouco o ministro da Agricultura, ele fez menção especificamente ao caso, a maneira rápida com que o governo tratou do assunto, inclusive em relação até à cotação das empresas, dos frigoríficos negociadas aqui na Bolsa de Valores. Hoje já teve uma reação positiva, caiu sim, é verdade, ontem, mas uma já recuperou as perdas, as outras estão começando a recuperar. Por que que o senhor acha que nós tivemos uma reação tão rápida disso e por este ponto positivo neste caso?
O governo foi muito ágil, até porque a experiência de vezes passadas serviu para orientar o comportamento do governo. Então foi ágil e foi específico, foi em cima do problema, né? A grande questão que afeta esse tema é a questão de qual é a vaca louca que nós temos. Tem dois tipos de vaca louca, como foi dito pelo ministro aqui. Nós temos a clássica e temos a atípica. A clássica, basicamente, é oriunda de animal que come ração de origem animal. Farinha de osso, farinha de carne, que hoje é proibido no Brasil. Então, dificilmente haveria a vaca louca clássica no Brasil. A vaca louca atípica é aquela que nasce espontaneamente de animal velho. Mal comparando, Piotr, é como se fosse um homem, você ficar gagá. Antigamente ficava gagá. Hoje é Alzheimer, né? É como se você tivesse um Alzheimer. Um Alzheimer não tem nenhum fator externo que provoca. É um processo fisiológico que acontece. Então, o que acontece na vaca louca atípica? Não houve nenhum fator externo. O animal não comeu nada. Está no pasto, não comeu ração nenhuma. Está em regime de pasto. Mas como ele é idoso, ele pode ter um problema em que uma proteína, que chama prion, seja mudada e provoca a doença da vaca louca atípica. Essa doença da vaca louca atípica, ela não é transmitida nem para outros animais, nem para o ser humano. Portanto, ela é inócua do ponto de vista sanitário. De modo que o que tem que ser feito é ter certeza de que essa doença da vaca louca que temos no Pará não é clássica, é atípica. O governo fez foi isso, correu rapidamente, colheu a amostra, lá no Pará ficou claro que é atípica, mas as condições internacionais exigem uma comprovação externa, um outro laboratório. Então, um laboratório credenciado em Alberta, no Canadá, está fazendo uma contraprova para caracterizar isso. Se for caracterizado como sendo atípica, não haverá razão para suspender as exportações por longo tempo. Então, é uma questão meramente burocrática de combinar com a China para que as coisas avancem positivamente. O problema, Piotr, é que no ano passado, por exemplo, nós exportamos mais ou menos 13 bilhões de dólares de carne bovina. 61% foi para a China. Então, a proibição da exportação para a China pode ser um problema realmente de reduzir preço, perturbando o comércio do Brasil, sem falar na perda que terá o produtor rural.
Professor, mas nós tivemos um caso, obviamente, houve a interrupção, porque isso está previsto no acordo. Acho que daqui a algum tempo essa interrupção que foi feita lá atrás, até por uma questão de criar confiança entre os dois negociadores, o próprio ministro fez menção a isso, ele elogiou esse aspecto, mas acho que agora podemos até avançar nesse aspecto. Eu quero lhe fazer dois questionamentos. O senhor acha que dá para avançar de, por exemplo, suspender automaticamente, ou seja, não há necessidade de suspender automaticamente as exportações, num caso, sobretudo, de vaca louca, que não é exatamente um problema que o Brasil sofre ou tem um histórico importante a ser levado em conta nesse aspecto? E a segunda questão, o senhor falou sobre a questão comercial. O senhor considera que isso pode mexer no preço da carne lá na frente?
Primeira pergunta, não pode mexer, Piotr, porque há um acordo entre o Brasil e a China, um acordo feito em 2015. Eu acho que foi um acordo, não foi o melhor acordo para o Brasil. Esse acordo estabelece que, caracterizada a presença da doença, da vaca louca, qualquer que seja o seu tipo, clássica ou atípica, tem que suspender imediatamente as exportações até que fique comprovado qual é a espécie da doença que nós temos. Então, não tem como fugir disso. Para fugir disso, Piotr, aí sim. Eu acho que chegou a hora agora de rever esse acordo, uma discussão diplomática, de caráter técnico, que permita a revisão desse acordo, porque um castigo é muito grande suspender as exportações do país que mais compra carne do Brasil, por uma razão que não é uma razão proibitiva, né? Não é a razão para suspender a exportação. Se a vaca louca não é a clássica, não há razão para suspender. Então, eu acredito que devêssemos sim rever o acordo feito em 2015. Agora, na hipótese de o processo, segunda pergunta tua, na hipótese de haver um prolongamento no longo do tempo para retomar as exportações para a China, isso pode, sem dúvida nenhuma, reduzir o preço, porque é um país que compra 60% do que nós exportamos. Então, pode haver um prejuízo, sim, na redução das exportações. Um prejuízo para o Brasil, que perde mercado, e para o produtor, seja o produtor de carne, seja o frigorífico, porque perde faturamento.
Professor, vamos lá. Como é que é exatamente essa relação? O senhor que teve essa experiência à frente do Ministério, inclusive, porque sim, tem um grande comprador, mas ele também depende do fornecimento da carne. Não sei se tem tanta oferta de carne no mundo assim que ele possa abrir mão de um fornecedor com uma carne de qualidade, como é o caso da brasileira. E com toda essa transparência do ponto de vista sanitário, capacidade de rastrear rapidamente o que aconteceu, da forma como aconteceu, um acordo que em 24 horas se buscou exatamente a solução já prevista, enfim, a contraprova já está sendo colhida lá no laboratório do Canadá. Mas essa relação é sempre mais dura de quem está vendendo e que tem que fazer todas as vontades de quem compra, ou quem compra também tem que levar em conta que ele não pode abrir mão daquela oferta de carne?
Em comércio, quem manda é o comprador, né? Na verdade, quem manda é sempre o comprador. Ele vai determinar o preço, vai determinar a demanda, e a demanda que estabelece com a oferta o preço final. Então, o comprador tem um poder de determinação no processo maior do que o vendedor. Agora, você tem razão. Poucos países do mundo teriam condições de substituir o Brasil rapidamente.
Sim.
Uma oferta, ou nenhum, para fazer isso aí. Mas, de novo, é comércio. Pode ser que o comprador tenha interesse, de alguma maneira, em reduzir o preço, né? E uma pressão de não compra reduz o preço, fatalmente. Então, é um processo de discussão. Não é em comércio, 2 e 2 não são 4.
Até porque, aí eu lhe pergunto, um trabalho de diplomacia mais sofisticado nesse momento, dada, eu quero sempre levar claro, por uma questão de estarmos aqui, a capacidade estratégica que o Brasil tem de ser um fornecedor, não só de proteína animal, como de grãos. E não se substitui o tamanho do Brasil, como o senhor fez menção, da noite para o dia. Não tem outros ofertantes assim de material para exportação, como, por exemplo, seja no que for, especialmente em proteína animal ou de grãos. Isso pode ser advindo de um trabalho diplomático mais sofisticado, ou vai ser a regra do comércio mesmo, como o senhor fez menção, de 2 e 2 podem não ser 4, dependendo da vontade de cada um?
Bom, obviamente, uma negociação diplomática bem conduzida, com eficiência, com argumentos técnicos irretorquíveis, que serão os nossos, e isso ajuda a resolver o problema mais rapidamente. Obviamente que ajuda. Mas é o mercado que vai acabar definindo a regra final desse processo. É oferta e demanda. Se o comprador quiser baixar o preço, vai criar mecanismo para baixar o preço. Se ele estiver satisfeito com o preço, logo, logo ele vai correr recuperar as importações e o processo se resolve rapidamente. Agora, não é uma coisa meramente diplomática. Veja, Piotr, uma coisa em comércio internacional, em agricultura, tem uma coisa interessantíssima para você compreender. Nós somos hoje, de longe, o maior exportador mundial de café em grão. Maior, quase 40% do mercado mundial de café em grão é nosso. No entanto, nós temos apenas 3% do mercado mundial de café torrado e moído. Quem são os maiores produtores mundiais de café torrado e moído? Sabe quem são? Alemanha e Itália, que não tem um pé de café. Compra o café do Brasil, compra o café da Colômbia, da Costa Rica, compra o café do Vietnã, dos países africanos, fazem o blend e vendem para nós aquela cápsulazinha com café torrado e moído por 20, 30, 40, 50 vezes mais o preço para comer matéria-prima. Bom, então é fácil. Vamos torrar e moer café. Vamos exportar o café torrado e moído. Não, não vai fazer isso não. Por quê? Em comércio internacional, tem uma questão que se chama escalada tarifária. O que é escalada tarifária? Quanto mais você agrega valor ao produto, maior é a tarifa para ele entrar no país que está comprando. O que, que acontece isso? Porque o país que compra, Alemanha e Itália, que compra o nosso café, protege, às vezes protege o seu industrial. Então, ele não tem tarifa no grão, o grão entra lá à vontade, sem pagar imposto nenhum. Mas quando você industrializa o grão e transforma aquele em café torrado, moído, ou qualquer outro tipo de café, vai ter uma tarifa que inibe a nossa condição de exportar, porque está protegendo o industrial dele. Então, é uma questão que não é só diplomática. A diplomacia implica uma visão comercial que tem que ser trabalhada com bastante tempo, rigor e paciência. Paciência de Jó. Quando eu estava no Ministério, Piotr, eu criei os adidos agrícolas. Né? Hoje o Brasil tem 29 adidos agrícolas em vários países. A China tem 2 adidos da China. Então, esses técnicos de alta competência ajudam muito na formulação técnica dos argumentos. Mas a parte comercial, sim, é muito menos diplomática do que econômica.
Roberto Rodrigues é professor da Fundação Getúlio Vargas, ex-ministro. Muito obrigado. Professor, boa noite ao senhor, hein?
Um abraço, Piotr.
E a gente segue aqui falando de economia, porque o mercado financeiro voltou a reagir aqui no Brasil. A Camila Abdelmalak está conosco. Camila, boa noite. Como ficou o fechamento desta quinta-feira?
Boa noite, Piotr. Fechamento positivo por aqui. O Ibovespa ganhou fôlego com as ações do setor petrolífero e também do setor frigorífico. A boa notícia hoje é que esse caso de vaca louca é uma situação atípica, isolada, não tem risco de disseminação no território brasileiro, e isso foi suficiente para a recuperação das ações do setor, que ontem sofreram um forte tombo com esse risco que estava sendo monitorado. Do lado das empresas do petróleo, hoje, por exemplo, a Petrobras subiu 3%, acompanhando o movimento de valorização do petróleo no mercado internacional. No entanto, a gente vê também que essa alta ainda foi tímida, porque o cenário internacional, ele ainda exige bastante cautela. A história de que a taxa de juros deve permanecer elevada nas principais economias do mundo, Estados Unidos, zona do euro, tornam aí como um risco iminente a possibilidade de uma recessão nas principais economias do mundo, e isso pesa negativamente no cenário brasileiro. Fora isso, também tem a cautela, né? Os investidores estão no banho-maria, aguardando a volta, o retorno dos trabalhos lá em Brasília, para entender como que ficarão as pautas econômicas, por exemplo, o desenho do arcabouço fiscal, que é um tema polêmico e que pode futuramente trazer aí as discussões em torno de um futuro corte da taxa de juros. Então, hoje foi suficiente essas notícias do setor de petróleo e dos frigoríficos para uma alta do Ibovespa. Já em relação ao dólar, a gente viu uma melhora. Ontem o dólar fechou cotado a R$ 5,16, hoje a R$ 5,13, mas essa melhora na taxa de câmbio está associada a fatores técnicos, como, por exemplo, o desmonte de operações de instituições financeiras que estavam procurando aí se preservar de uma alta do dólar, Piotr.
Camila, muito obrigado. Boa noite a você, hein?
Boa noite.
E a ONG Fundo Social de São Paulo iniciou uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas das chuvas no litoral norte. Milhares de pessoas estão desabrigadas, precisando de itens básicos como produtos de higiene, limpeza e comida. São duas formas de participar dessa campanha. As doações, que contam com apoio e participação do Grupo Jovem Pan, podem ser feitas via Pix. A chave é o e-mail doaçõesfussp@sp.org.br ou CNPJ 44.111.698-1000@98. doaçõesfussp@sp.org.br ou CNPJ 44.111.698-1000@98. Você também pode entregar diretamente a sua doação, como garrafas de água, alimentos não perecíveis, roupas e colchões, na sede da entidade aqui em São Paulo, que fica localizado na Avenida Marechal Mário Guedes, 301, no Jaguaré. Essa ação do Fundo Social de São Paulo tem a participação e o apoio do Grupo Jovem Pan. E a gente volta agora para a cidade de São Sebastião, a mais atingida pelos temporais dos últimos dias. Daniel Lian está conosco. Existe um novo alerta de chuvas. Qual a situação de momento, Daniel?
É isso mesmo, Piotr. Mais um alerta de chuvas para os próximos dias, desde hoje até o próximo sábado. Chuvas que podem variar de moderada a forte. Então, uma preocupação ainda maior por parte das autoridades, tanto é que há 90% de probabilidade de chuvas aqui em São Sebastião, em Caraguatatuba, também em Ilhabela. Então, as autoridades estão redobrando a atenção, inclusive acelerando o processo de remoção de algumas famílias que ainda persistem em suas casas, se recusam a deixar as residências em áreas de risco. Há uma preocupação grande por parte das autoridades. E por isso, esse processo está sendo acelerado, até mesmo em relação ao convencimento dessas famílias, algumas famílias com medo de saques e de deixar a propriedade, a única propriedade que tem, então ficam com esse receio, mas o governador Tarcísio de Freitas declarou que haverá segurança e que nada será saqueado. Mas essas famílias têm autorização exatamente para retirar os seus pertences, subirem com o acompanhamento de homens da Defesa Civil e também agentes do governo do estado para fazer essa retirada. Por falar em estado, o governador Tarcísio de Freitas falou sobre uma melhoria em relação ao sistema de alerta para essas comunidades, inclusive com a implementação de sirenes.
Vamos instalar o sistema de sirenes, né, que já existe em alguns outros estados, e não adianta instalar o sistema de sirenes se não tiver capacitação, se não tiver treinamento. A gente vai ter que treinar as pessoas, porque disparou a sirene, a pessoa tem que saber para onde ir, tem que saber para qual é o ponto de apoio, tem que ter confiança que o suprimento vai chegar naquele ponto de apoio, que o patrimônio dele vai estar protegido, porque a questão humana aqui é muito importante. A pessoa só tem aquele patrimônio, não tem mais nada, ela tem dificuldade de sair daquela casa. Aquela casa é tudo que ela tem, é o que ela conseguiu com sacrifício. Então ela tem que ser muito treinada para saber que a gente está preservando a vida dela.
Pois é, e a preocupação do governo do estado em relação a esse sistema de alerta e outra preocupação em relação a essas invasões, principalmente aqui nas encostas, no litoral norte, áreas de risco, as pessoas entram, ingressam nesses locais e por isso, quando há deslizamentos, há toda essa percepção em relação a tragédias que podem acontecer por aqui. Exatamente por isso, o governo do estado já pensa também num planejamento com vilas de passagem, exatamente para tentar solucionar, otimizar a questão das moradias.
Então, como é que funcionaria? Eu pego, vamos supor que eu construí 100 casas da vila de passagem. Eu pego 100 pessoas que estão hoje em alojamentos ou mesmo em áreas de risco e coloco na vila de passagem e construo a habitação com a CDHU. A habitação ficou pronta? Eu pego essas 100 pessoas e dou a habitação para ela. Eu pego mais 100 pessoas e coloco na vila de passagem. Então, uma vila permanente. As pessoas não vão ter propriedade dessas casas. Elas vão transitar por elas. E aí eu crio um fluxo. Estou construindo um programa habitacional. Botei as pessoas na vila de passagem, ficou pronta, eu jogo elas no programa habitacional.
Pois é, a mudança, portanto, de perfil em relação ao programa habitacional aqui no litoral norte de São Paulo para evitar que tragédias como essas ocorram novamente. Em relação ao governo do estado, emitiu ainda há pouco um alerta, há uma preocupação muito grande em relação ao próximo final de semana. Isto porque muitas pessoas se programaram para vir ao litoral norte. Mas a recomendação, até um apelo do governo do estado, é para que essas pessoas não venham aqui para o litoral neste final de semana, exatamente porque ainda nada foi normalizado, ainda não houve o restabelecimento completo e com isto o abastecimento de água pode ser prejudicado, também para não sobrecarregar os hospitais e também a recomendação do governo, exatamente para que não haja obstrução das rodovias que precisam aí ter a circulação dos veículos de emergência. Então, esta recomendação, o apelo do governo do estado de São Paulo para quem puder, para que não venha aqui ao litoral de São Paulo. Em relação às rodovias, ainda a Mogi Bertioga permanece totalmente interditada e há diversos pontos de interdições parciais na rodovia Rio Santos e um ponto de maior preocupação que é exatamente na Praia Preta, nas proximidades da Vila do Saí também de Juqueí. Neste ponto, ainda apenas o trânsito de veículos de segurança. Havia perspectiva de liberação para ainda hoje deste trecho da rodovia Rio Santos, mas isto não ocorreu, foi postergado pelo governo do estado de São Paulo. Inclusive, as equipes estão trabalhando 24 horas por dia em diversos pontos da Rio Santos para o restabelecimento, mas este trabalho para a recuperação total da rodovia deve levar aproximadamente 6 meses. Essa é a projeção, a perspectiva. É claro, haverá a liberação, mas para que ela fique intacta novamente, este trabalho deverá levar aproximadamente 6 meses. Piotto.
Muito obrigado. As informações lá diretamente de São Sebastião, o Daniel Lian, que nos atualizou agora. Os ministros Valdez Góes e Márcio França chegaram a São Sebastião a bordo do navio Hospital da Marinha. Na cidade anunciaram que a prioridade do governo federal é a reconstrução das casas. Confira na reportagem de João Vitor Rocha.
Os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e de Portos e Aeroportos, Márcio França, estiveram na cidade de São Sebastião, a mais atingida no litoral norte de São Paulo, pelas fortes chuvas que já deixaram mais de 50 mortos. Valdez afirmou que o governo federal deve liberar cerca de 60 milhões de reais para a defesa civil em um plano de ajuda humanitária. A ideia do ministro é usar o estado de calamidade pública, de maneira que possa acelerar a liberação desses recursos para a reconstrução das casas destruídas pelas chuvas. Góes defende que a prefeitura de São Sebastião possa utilizar os recursos destinados para construir logo as casas para as pessoas que perderam 100% do seu patrimônio.
Nós liberamos rapidamente, publicamos em diário oficial e já disponibilizamos 7 milhões e 73 mil reais para ajuda humanitária. Mas a própria Defesa Civil, pelo que conhece do tamanho do desastre, mesmo ainda não tendo sido mensurado tudo, o que irá receber de planos de ajuda humanitária, de planos de restabelecimento e de planos de reconstrução, a gente também está se preparando para ir a 50, 60 milhões de reais só referente aos planos direcionados para a Defesa Civil, sem os demais custos.
O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional afirmou que um dos objetivos é intensificar o trabalho dos mais de 14 mil pontos de risco no Brasil, junto com os municípios, para estruturar o sistema de alerta local. Segundo Góes, o foco principal do governo federal está voltado para a habitação.
Retomar o PAC Encostas é fundamental. Quando eu cheguei no Ministério, só no Ministério tinha um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais do PAC Encostas e só tinha uma dotação para esse ano de 2 milhões e 700. Então o presidente Lula já corrigiu isso para o Ministério da Cidade e vai retomar o PAC Encostas. O PAC Encostas é para fazer intervenções em determinadas áreas essas de alto risco, uma vez que não dá ainda para tirar essas pessoas de lá. Mas o Minha Casa Minha Vida pode, grande parte dos projetos, ser demanda dirigida. Agora, para isso tem que ter terreno. Hoje, por exemplo, uma das reuniões que eu vou fazer, eu e o ministro Márcio, com o prefeito Felipe, com a nossa equipe, a equipe de Defesa Civil aqui, nos planos de reconstrução, é com prioridade a habitação, que o presidente Lula deixou muito claro aqui, olha, arranja terreno que tem o dinheiro para reconstruir as casas.
A visita dos ministros foi realizada a bordo do navio da Marinha, que será utilizado como hospital de campanha para acolher as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo.
O porta-aviões Atlântico chegou a São Sebastião com 6 helicópteros, 3 embarcações de desembarque de viaturas, 2 lanchas e estoque de primeiros socorros. Também viajaram 28 médicos e militares ligados à área da saúde.
O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, ressaltou que o navio tem capacidade para 200 leitos de UTI.
São 200 leitos, não é no navio, são nas estruturas, que são 8 grandes barracas que vocês vão ver depois lá, montadas, elas são estruturadas para isso, inclusive com a possibilidade de estabilização numa semi-UTI, por exemplo. Tem dentista em todos eles, tem dentista que, segundo o relato de quem fala, é muito utilizado, porque as pessoas também não vão parar de ter problema enquanto isso, né? Então também tem dentista, e eles estão aqui para isso, para poder seguir o comando da Defesa Civil local.
A intenção é que a embarcação vá para locais específicos, onde existam pessoas ilhadas aguardando resgate.
Serrão, vamos lá, porque nós vimos aí antes a explanação do governador de São Paulo, que está com o gabinete dele, transferiu de São Paulo, da capital São Paulo para São Sebastião. Depois vimos os dois ministros federais aí explicando justamente como é que se dá ajuda. O ministro Valdez Góes falou assim, sobre terreno. E aí tem uma questão de o terreno, normalmente nessas áreas, o meio ambiente proíbe quase tudo. Proíbe, mas as pessoas continuam existindo e precisando morar. E aí elas vão lá e vão para lugares onde, por exemplo, era de manancial, era de risco e continuam morando lá. Sem que se faça uma intervenção de engenharia adequada para que as pessoas continuem morando lá com segurança. Vamos ter não somente, digamos, essa união que é fundamental entre o município, o governo do estado e o governo federal, mas a gente vai ter Ministério Público do Meio Ambiente trabalhando de forma proativa também, a justiça trabalhando de forma proativa nesse caso, Serrão?
Com certeza, isso aí é o ponto fundamental. Se o Ministério Público federal ou estadual não entrar com a autorização, pedido de autorização, para que não se cumpra a questão da regra ambiental em favor da habitação, não vai haver autorização para construir nada. Ou então, o pior, você vai ter a construção, só que de novo em local precário, que vai aguardar depois que uma nova desgraça anunciada aconteça. Então, esse assunto tem que ser, de agora em diante, tratado de maneira séria. Não dá mais para ficar na conversinha, não dá mais para ficar na falsa promessa demagógica da política. É preciso encontrar o local para habitação. Por isso que essa proposta do governo do estado de fazer uma transição, primeiro vamos colocar as pessoas em casas provisórias até que se construa o conjunto habitacional legalizado, correto, adequado a essas pessoas, é a proposta mais inteligente e o dinheiro tem que ser investido nisso aí. Qualquer outra proposta soa meio que demagógica e promessa vazia que não vai ser cumprida.
E se a Justiça e o Ministério Público não estiverem juntos, a obra começa a ser embargada na metade. E aí piora ainda mais a situação dessas pessoas. Nós sabemos como isso acontece no país. Daí a necessidade do envolvimento do Ministério Público e também da Justiça. Porque Prefeitura, Governo do Estado e Federal podem se juntar rapidamente, como a gente viu.
Tá? E o Legislativo, para mudar a lei. A lei tem que ser alterada de acordo com a realidade. Não adianta você ter uma linha ambiental que é linda, só que ali você tem gente para morar. Então, adapte-se. Vamos fazer aí uma adaptação da lei para que sirva às pessoas e não a outros interesses.
No próximo bloco, ministros do STF voltam a sair em defesa da corte. A gente volta em instantes.
IG Cerâmica, refletindo em seu ambiente, sofisticação e beleza, criando verdadeiras obras de arte. A sua piscina.
Ter um SUV com motor turbo e ainda economizar combustível já é uma realidade. Kia Stonic, o seu primeiro SUV híbrido. Um carro sustentável, conectado e com tudo que você deseja. Agora de R$ 147.990 por apenas R$ 139.990. Com ele, você ainda tem isenção de rodízio na cidade de São Paulo. Não perca esta oportunidade por tempo limitado numa concessionária Kia.
Kia. Movement that inspires.
E vem aquela outra avalanche, foi igual um filme de terror. E aí a gente viu nossa casa indo embora.
As vítimas dos deslizamentos e enchentes provocadas pelas chuvas no litoral precisam de água potável, alimentos, roupas e colchões. As doações podem ser entregues na sede da Cruz Vermelha, na Avenida Moreira Guimarães 699, em São Paulo. Você também pode ajudar doando qualquer valor em dinheiro. Para colaborar, basta fazer um Pix para a Cruz Vermelha. A chave Pix é soschuvas@cruzvermelhasp.org.br. Ajude as vítimas da tragédia no litoral paulista. Um pequeno gesto muda a vida de muita gente. O Grupo Jovem Pan apoia esta ação.
Na China, o desabamento de uma mina de carvão deixou pelo menos 6 mortos. Acompanhe a informação de Malu Bacarim.
Pelo menos 6 pessoas morreram no colapso de uma mina de carvão no norte da China. O número de desaparecidos passa de 40 e as operações de resgate seguem em andamento. O desabamento aconteceu na tarde de quarta-feira e deixou vários funcionários e veículos soterrados. Os sobreviventes foram levados para um hospital próximo ao local, onde recebem tratamento. O presidente chinês Xi Jinping pediu esforços na busca por desaparecidos. Já o primeiro-ministro do país exigiu o aumento das medidas de segurança. O carvão é uma importante fonte de energia na China, mas as minas do país estão entre as mais perigosas do mundo.
Mais um investigado pela justiça por suspeita de financiar os atos do dia 8 de janeiro vai ter contas bloqueadas. A Paula Lobão tem mais informações. Paula?
Oi, Piotto. Trata-se do empresário Esdras Jonatas dos Santos. Ele que é considerado uma liderança daqueles acampamentos que ficavam em frente aos QGs do Exército em Minas Gerais. Esse bloqueio de bens foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira. Ele deve ocorrer em até 48 horas e essa decisão está sob sigilo. No mês passado, o empresário Esdras Santos, ele conseguiu uma autorização na justiça para obstruir uma rua em Belo Horizonte que fica em frente à unidade do Exército, depois que a Prefeitura de Belo Horizonte retirou um acampamento que estava naquela área. Mas no dia seguinte, essa determinação foi derrubada pelo próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na época, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, aplicou a Esdras Santos uma multa no valor de R$100 mil. O advogado dele, Márcio Honório, afirmou que não teve acesso a essa decisão. E no dia 15 de fevereiro, Piotto, Esdras Santos, ele não foi encontrado pela polícia durante o momento em que a polícia realizava uma operação para prender o empresário sob a suspeita de roubo, lesão corporal e dano, porque no acampamento de Belo Horizonte ele teria agredido jornalistas e tomado equipamentos das emissoras. Agora ele é considerado foragido. Piotto.
Muito obrigado, Paula. Vamos lá, Serrão, a gente está vendo aí, a gente está vendo as imagens novamente e chamam a atenção sobre todos os aspectos da selvageria, destruição de patrimônio público, que muda absolutamente nada do ponto de vista de qualquer que fosse a intenção, digamos, política daquele grupo.
Sim, agora, o que tem que ser levado em conta nessa história? A legalidade. Tudo que for feito dentro do princípio de legalidade, com legitimidade, tem que ser acatado e tem que ser aplaudida essa decisão judicial. Tudo que ferir a isso, não. Por exemplo, o brasileiro tem o direito de manifestação, só que isso tem que ser feito dentro da lei e da ordem e não da barbárie. Não se pode repetir jamais aquilo que aconteceu em 8 de janeiro. Mas o direito político à manifestação continua. É a cidadania, é a liberdade de expressão. Só que tenha cuidado de como você vai usar esse seu direito.
SOS Litoral.
Voltamos a falar da tragédia no litoral paulista e nosso contato agora é com o primeiro-tenente Roberto Farina, da Defesa Civil aqui do estado de São Paulo. Tenente, seja bem-vindo. Boa noite ao senhor.
Boa noite, Piotto.
Tenente, nós temos uma situação aí, obviamente que está tudo sendo muito investigado agora, mas olhando para as imagens, elas são desoladoras ainda e há muito trabalho para ser feito e muita gente está envolvida nesse caso. Mas há previsão de novas chuvas ainda, de que a possibilidade, inclusive agora no final de semana, diante daquele estado em que está toda a cidade ou que estão as cidades que foram extremamente prejudicadas por causa dessa chuva, o que fará a Defesa Civil neste momento? O que é possível ser feito nesse momento para evitar mais problemas e mais tragédia?
Olha, Piotto, nós estamos monitorando com a nossa central de gerenciamento de emergências todos os municípios que estão em estado de calamidade, né? Nós estamos aqui na região Ubatuba, Caraguatatuba, eu falo de São Sebastião, também temos Ilhabela, Bertioga e também Guarujá. Nós temos a previsão de chuvas aqui para a região, estão batendo agora nos nossos modelos em torno de 20 milímetros até 45 milímetros para amanhã. Hoje eu estava na Vila do Saí, onde no final da tarde teve uma chuva, né? Ela parou depois de mais ou menos uns 40, 50 minutos. Então, nós estamos atentos quanto a isso. E a Defesa Civil, ela já de antemão, já orienta as pessoas, os turistas que tinham a programação de virem nesse final de semana para o litoral norte, para a Baixada Santista. Nós pedimos que eles mudem a sua programação, não venham para o litoral norte nesse final de semana, para não causar aborrecimentos devido ao trânsito, devido à estrutura que está ainda se trazendo à normalidade, porque nós estamos com maquinários pesados na região, estamos com tropas, nós temos os caminhões do Corpo de Bombeiros, os caminhões do Exército Brasileiro que estão nas vias andando, temos os caminhões também de ajuda humanitária que sobem e descem, né, as estradas, e isso faz com que prejudique o fluxo intenso quando se tem muitos veículos. Então a nossa orientação para que nós consigamos tratar da melhor forma possível essa situação que está ocorrendo em São Sebastião, principalmente em toda a região, que as pessoas que vão turistar, que vão descansar, que não façam esse final de semana isso aqui no litoral norte e na Baixada Santista.
Tenente, nós vimos no começo da semana uma preocupação por parte do governo do estado, de que recorreu inclusive à justiça para ter o direito de tirar a força, inclusive pessoas que não queriam deixar suas casas. É compreensível que as pessoas não queiram perder o pouco que elas juntaram ali, mas nós estamos falando de preservar vidas humanas. Nesse caso específico, há possibilidade na lei de se proibir o acesso de pessoas que por acaso estejam nas rodovias ainda antes de chegar nessas cidades litorâneas aí da região norte do estado?
Olha, Piotr, tudo isso faz parte da conscientização das pessoas, né? Que as pessoas entendam, compreendam a necessidade de se evitar vir nesse momento aqui para a praia. Lógico que uma medida dessa, um tanto radical, como o nosso governador comentou sobre a liminar de desocupação, em que nós estamos trabalhando na persuasão, na conversa, no diálogo com esses moradores. Então, nós gostaríamos que as pessoas elas tivessem a iniciativa e a consciência de que vir agora para o litoral norte, para principalmente o litoral norte, também a Baixada Santista, mas com foco maior em São Sebastião, Ubatuba, que elas não venham para cá, porque o trabalho está sendo feito, o trabalho está sendo atuado 24 horas por dia. Nós temos as equipes do Corpo de Bombeiros, a Força Tarefa Multidisciplinar, com voluntários, fazendo um trabalho belíssimo, né? Organizações não governamentais também, fazendo um outro trabalho maravilhoso. Isso pode acabar prejudicando esse trabalho, porque quando a rodovia é ocupada por um veículo de passeio, nós perdemos esse espaço de um veículo que poderia estar fazendo a manutenção da rodovia ou transportando esses profissionais para o campo mais quente, para o lugar da crise. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência.
Tenente, vamos lá. O senhor fez menção à possibilidade de chuvas, né? E os cálculos aí de modelos matemáticos de previsão. Diante do que aconteceu no final de semana, em que os cálculos ali dos modelos matemáticos previam 200 milímetros de chuva e choveu acima de 600, isso abre, isso, digamos, cria um alerta agora de não confiar, embora os modelos matemáticos sejam muito sérios, mas não se levar em conta aquilo e imaginar uma possibilidade de, digamos, uma chuva muito mais intensa?
Olha, Piotr, as previsões, como já fala a própria palavra, previsão, a previsão meteorológica, o que nós tivemos na sexta para o sábado, no sábado para o domingo, né? Depois que nós enviamos um alerta, emitimos um alerta na quinta-feira sobre as fortes chuvas que nós teríamos acumulados em torno de 250 milímetros, né? Então acumulado seria a quantidade de chuva que cai e um período, um determinado período. Então nós da Defesa Civil nós monitoramos período a período, 3 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, tudo isso com o intuito de compreender se realmente está passando do limite que nós tínhamos previsto. O que é importante também frisar é que o que aconteceu no sábado para o domingo é uma coisa que nos últimos 50 anos nós não tínhamos visto, porque a maior catástrofe já registrada aqui no estado de São Paulo nos últimos 100 anos foi Caraguatatuba, quando nós tivemos quase 500 pessoas que faleceram e os acumulados eram de 230 milímetros. Então, o que nós vimos nesse final de semana foram 680 milímetros, uma chuva que veio muito rápida e muito forte, causada por uma massa de ar fria que entrou no continente pelo litoral norte, gerando uma baixa pressão, e as cadeias montanhosas, elas não deixaram essa massa subir para o continente. Então, ficou represada essa massa, fazendo com que a chuva permanecesse em um mesmo local. Essa massa de ar fria, ela depois desceu para o continente rente ao oceano e acabou perdendo um pouco de força, gerando acumulados de cerca de 100 milímetros para baixo, chegando próximo do Paraná. Então, o conjunto de fatores, né, da cadeia montanhosa, a geografia e também os fenômenos da natureza proporcionaram esse acumulado sem precedentes nos últimos 50 anos.
Tá, Tenente, só para um último questionamento, por gentileza, qual é a situação nesse instante? A gente tem noticiado cotidianamente aqui, com muita frequência, todo o trabalho, inclusive, de, primeiramente, busca de sobreviventes, o que, pelo tempo entre o momento daquele do final de semana mais grave das chuvas e nesse momento já quinta-feira, isso acaba ficando cada vez menor. Então, a preocupação também de recuperar desaparecidos, encontrar pessoas desaparecidas, mas qual é exatamente o estágio nesse momento de seja reconstrução, recuperação de vias mínimas ali, de infraestrutura básica, de fornecimento de água, luz, enfim, para que as pessoas que obviamente moram nas cidades, moram na região, possam ter algum grau de normalidade?
Olha, Piotr, infelizmente, grau de normalidade depois de tantas mortes é muito difícil, né? Infelizmente, nós vemos diversas pessoas, crianças, mulheres ali soterradas, que infelizmente deram a óbito, mas o intuito de trazer um pouco, né, de esperança e também normalidade para as pessoas que residem nas regiões, que passam por aqueles locais, que têm casa naquelas regiões, foi feito um trabalho muito bonito, muito árduo do DR, né, um trabalho que fez com que a Rio Santos, ela tenha a sua desobstrução muito em breve. Nós vimos diversas imagens de helicóptero em que quase uma faixa de 1 quilômetro estava sob lama, sob barro. Muitos imaginavam que nem existia mais a pista, mas os maquinários do DR conseguiram fazer uma limpeza ali. Ontem, inclusive, eu estava fazendo um patrulhamento por ali, nós já víamos a rodovia mais limpa, pois não.
Aquelas imagens nós reproduzimos aqui, quer dizer, aquela rodovia, porque havia, como o senhor fez menção, a preocupação de que a própria rodovia tivesse desaparecido, mas sim, a rodovia existe, então era só material realmente por cima do asfalto, é isso?
Correto, Piotr, era muito barro, muita lama que estava em cima. Nós conversamos com os especialistas da DR e eles explicaram que tinha, naquele momento que tinha as imagens, né, de cima, cerca de 4 metros de barro, né, 4 metros de barro cobrindo a asfaltização da Rio Santos. E eles conseguiram realizar esse trabalho maravilhoso, estão concluindo, acredito que até amanhã, eles tinham dado prazo para hoje, mas tiveram que fazer mais alguns ajustes ali na rodovia. Então, esse é um trabalho muito árduo, que todos os órgãos envolvidos no gabinete de crise, são diversos órgãos de Estado, são órgãos federais, órgãos municipais, todos unidos em prol de São Sebastião, em prol da normalidade, do restabelecimento da normalidade nesses locais. Hoje, inclusive, nós estávamos fazendo uma ajuda humanitária em uma tribo indígena, uma tribo Guarani, em que nós estávamos ali vendo o trabalho também do IBAMA, da FUNAI. Então, são diversos órgãos sérios, ONGs, organizações não governamentais. Nós tivemos também agora o apoio de médicos do Albert Einstein, que estão agora indo para um dos locais onde foi afetado. Então, as pessoas se conscientizando, se solidarizando com esse momento. São típicos brasileiros com espírito de sociedade, com espírito público. E isso faz com que nós fiquemos motivados de continuar o nosso trabalho.
Primeiro-Tenente Roberto Farina, da Defesa Civil, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui. Boa noite ao senhor, hein?
Obrigado, Piotr. Boa noite.
Bom, hora de saber, a gente mostrou ali as cenas exatamente dessa rodovia, desse trecho da rodovia em que o primeiro-tenente fez menção, já há um trabalho acelerado de recuperação desse trecho da rodovia e a informação que é bastante positiva nesse caso é que a rodovia não desapareceu, tinha até, como o primeiro-tenente fez menção aí, a 4 metros de lama, de barro, para se ter uma ideia do tamanho do deslizamento. Bom, hora de saber como fica o tempo em todo o Brasil nesta sexta-feira. Paula Nobre.
A presença de um sistema, uma frente fria na altura da região sudeste do país, mais de forma costeira, continua mandando instabilidades aqui para a região do estado de São Paulo. E é por isso que esta sexta-feira será de chuva ainda em boa parte do litoral norte paulista. Isso falando de São Sebastião, Barra do Saí, região de Ubatuba, região de Ilhabela também, áreas muito afetadas pela chuva nos últimos dias. A questão é que essa chuva muda de padrão, como a gente tem conversado aqui na Jovem Pan. Se antes ela acontecia de forma mais incessante, de manhã, de tarde, de noite, agora ela vem em forma de temporais mais isolados entre a tarde e a noite, mas ainda assim é uma chuva que preocupa o litoral de São Paulo. Essa condição se estende também para o Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, áreas do norte paulista também, região de São José do Rio Preto, região metropolitana e capital paulista também. Vamos falar um pouquinho da região sul do país. Um sistema de baixa pressão atmosférica também leva chuva forte para os 3 estados da região, áreas ali do norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e também oeste do Paraná. Região centro-oeste do país chove de forma bem pontual e isolada em todos os estados da região centro-oeste, mais o Distrito Federal. Isso depois de um dia bem quente, com temperaturas acima dos 30 graus em boa parte da região. Norte do Brasil, temos aqui o Amazonas, o Pará, também o Amapá com chuva mais intensa. E passando aqui rapidamente pela região nordeste, Maranhão, Piauí e Ceará, ainda com a ZECIT, a Zona de Convergência Intertropical, provocando volumes de chuva expressivos nessas áreas. Vamos às temperaturas, porque essas ficam bem altas para esta sexta-feira. Tem máxima de 33 graus em Cuiabá, 33 em Palmas, 31 graus em Goiânia e até 31 graus em Belo Horizonte. Capital paulista, para esta sexta, tem máxima de 30 graus, possibilidade para chuva forte durante a tarde. Temporais de verão se espalham em todo o estado de São Paulo nesta sexta. Entre o sábado e o domingo, condição é a mesma, 31 graus de máxima nos 2 dias, o fim de semana será quente. Rio de Janeiro com máxima de 34 graus nesta sexta-feira, no sábado e no domingo a temperatura sobe ainda mais, faz calor. 38 graus de máxima no domingo e possibilidade para chuva também, mas menos intensa em comparação com a capital paulista e todo o estado. Belo Horizonte, BH, você que está em BH tem máxima de 31 graus nesta sexta-feira, no sábado máxima de 32. Fim de semana quente, no domingo previsão de tempo firme, 33 graus de máxima em Belo Horizonte.
Ministros do Supremo Tribunal Federal voltaram a sair em defesa da corte. A Berenice Leite está de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Vamos começar pela presidente do STF. O que disse Rosa Weber? Berenice.
Então, Piotr, a ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, disse que o melhor antídoto, que a resiliência é o melhor antídoto para qualquer aventura antidemocrática, numa referência ao dia 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e a sede do STF, por exemplo, foi totalmente depredada. Ela disse, inclusive, que ataques contra a estrutura física não impedem que os magistrados continuem atuando. Essas declarações que foram feitas ainda no dia de hoje, durante uma sessão plenária do STF. Vamos acompanhar mais um trecho do que a presidente do STF disse.
Hoje demonstramos, neste plenário reconstruído, depois do vandalismo de 8 de janeiro último, o dia da infâmia, que ataques contra a estrutura física dessa Suprema Corte jamais serão capazes de impedir o pleno exercício da jurisdição constitucional. A história do Supremo Tribunal Federal é uma narrativa de resiliência, e essa resiliência é o melhor antídoto contra qualquer aventura antidemocrática.
A ministra lembrou ainda que neste mês de fevereiro completam-se 132 anos da primeira Constituição Republicana, que foi a Constituição de 1981. E dois dias depois, no dia 28 de fevereiro, eles criaram então o Supremo Tribunal Federal. Piotr, volto com você.
Mas o Berenice Gilmar Mendes também fez menção a esse momento, né? Aliás, ele deu uma declaração num evento que acontecia em Portugal, é isso?
Exatamente. Nesta semana, o ministro Gilmar Mendes também fez uma declaração forte durante um evento que ele participou, um fórum que tratava sobre federalização. E esse evento, como eu disse, ele aproveitou para lembrar sobre a pandemia, aquela decisão em 2020 em que o Supremo Tribunal Federal deu autonomia, competência para que estados e municípios pudessem decidir sobre a questão do lockdown, sobre quais seriam os serviços essenciais. E o ministro Gilmar Mendes, sobre isso, falou o seguinte, abre aspas, abutres institucionais lucraram com a omissão ilegal nos anos de pandemia, passaram a inocular o ódio em setores da população contra o Supremo. Isso porque essa decisão que descentralizou o poder, digamos assim, do governo federal sobre essas decisões do que seria essencial na época, acabou dividindo a população. É por isso que o ministro Gilmar Mendes aproveitou, inclusive, para dizer que Lula é justamente o contraponto de Bolsonaro e parabenizou, inclusive, o presidente Lula por ter essa iniciativa agora de incentivar um diálogo federativo, Piotr.
Muito obrigado, Berenice. Boa noite a você. A maioridade exigida para dirigir um carro pode cair para 16 anos. O repórter David Tarso explica essa história. Acompanhe.
O projeto de lei apresentado na Câmara neste mês de fevereiro, de autoria do deputado federal Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, prevê a alteração de 18 para 16 anos em relação aos jovens que podem tirar a primeira carteira nacional de habilitação, a chamada CNH provisória, e também uma alteração nessa CNH provisória. Atualmente, o período dela é de 1 ano. Ele quer que o Código de Trânsito Brasileiro seja alterado para até 2 anos. Então, haverá essa mudança caso o projeto seja apreciado e aprovado pela maioria dos deputados. E nesse período também da CNH provisória, os motoristas não podem ter cometido infrações graves ou gravíssimas de 5 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e nem mesmo duas infrações médias que correspondem a 4 pontos na carteira. Em relação aos possíveis crimes de trânsito cometidos por menores de idade, o projeto afirma que os jovens serão penalizados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como justificativa do projeto de lei, o deputado defende que os adolescentes brasileiros acima de 16 anos já podem votar e participar ativamente da vida política. Portanto, soa, de acordo com ele, incongruente que ainda perdure a proibição de que jovens de 16 anos venham a conduzir carros ou motocicletas. O texto tramita em fase inicial e ainda será avaliado pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. David Tarso para a Jovem Pan.
O Jornal Jovem Pan termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Na sequência, tem o Fast News com a Kalina Sabino. Até mais.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
Transparência, qualidade, dedicação. Aqui na Jovem Pan News, você confere o melhor conteúdo 24 horas por dia. Acompanhe na sua TV por assinatura ou parabólica. Jovem Pan News. Compromisso com a verdade.
Eu acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Touro de Ouro e depois o Curso Touro de Ouro. Milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado, de PIB a PMI, de payroll até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Chegou o curso Touro de Ouro 2. Você vai aprender o que é índice de força relativa, reflação, como funciona o mercado de commodities. Esse curso foi feito para você que já fez o curso Touro de Ouro 1 e para você que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar para se tornar um expert. Acesse a newcursos.com.br e garanta a sua vaga. Eu sou Pablo, vai Torinho!
Fique bem informado na Jovem Pan News. Vai ser gol? Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Acesse vaidebob.com.